Fui convidado para participar do CoachCast, um podcast sobre coaching, para falar de certos pontos fortes que facilitam a busca de nossos objetivos e de nossos sonhos. Acabou se transformando numa conversa para muita reflexão. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a dona Silvia, que tem uma vibe de menininha.
Alô, amigo! Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Hello, Luciano e sua equipe do Café Brasil. Parabéns por fazerem meus breakfasts todo dia mais divertidos e inspiradores. Eu sou a Silvia, ou melhor, a Dona Silvia, como alguns me chamam. Pela minha idade, ou talvez pelo respeito que esses alguns ainda tenha pelos mais velhos. Falo da Flórida, onde eu moro como uma imigrante, idosa, porém muito feliz. Pois é, estou 4 anos à sua frente, Luciano. Tenho 64. Como dizem aqui, eu sou 64. Porém, não digo que é de idade. Digo que é de muita experiência, de muitas histórias para contar. Que bom. Eu gosto de ter 64. Não me sinto idosa, não me sinto uma pessoa, como que você falou, que tem um monte de anos. Não sinto nenhuma angústia. Eu sou feliz. Amei ouvir o seu Rocketman. Imediatamente me coloquei como uma Rocket Woman. Achei legal, muito legal. Muito legal tudo que você falou sobre os idosos, sobre quem tem mais idade. Não penso que você é idoso. 60? Oh, ainda é uma criança. Vamos nos sentir assim, ok? Outra coisa que eu assumi também foram os meus cabelos brancos. Não consegui me controlar. Deixei crescer brancos, branquinhos. O pessoal me para na rua e diz: uau, gostei dos seus cabelos. Pois é, assumi. São bem branquinhos. Dizem que sou idosa, mas eu curto muito ser idosa. Principalmente os privilégios que nos dão. Temos privilégio nas filas, nas lojas, nos cinemas, nos parques e também nos bancos. Aqui alguns privilégios são diferentes do Brasil, mas também temos privilégios. Viajo bastante. Outra coisa que não me faz sentir velha, idosa, domino meu smartphone e meu laptop. Eu acho que eu domino até bem. Bem melhor do que alguns menos idosos do que eu. Viajo bastante. Ando pelas redes sociais, uso aplicativos, escuto seus podcasts. Também faço vídeos e estou participando de alguns grupos de discussão. Pois é, sou idosa. Sou idosa, mas não me sinto velha. Imagine que 3 dias atrás fui a uma entrevista de emprego com 64 anos de idade. Pasmem, fui aprovada. Nem eu acreditava que eu ia ser aprovada. Recebi um telefonema e me chamaram para ir aplicar os documentos. 64 anos, meu Deus, e ainda me sinto produtiva, produtiva e feliz. Acho que ser Rocket Woman é legal. Legal mesmo. Então, bora ser Rocket Woman, Rocket Man. Vamos ser idosos, vamos ser felizes. Isso é que importa. A felicidade está na nossa cabeça e não no número da nossa idade, ok? Beijos, kisses para todos. Tchau.
Ai, que ótimo, Silvia. Rocket Woman, que aos 64 de idade parece estar mais ativa que muita garotinha por aí. Quer dizer que eu sou uma criança de 60 anos de idade? Que maravilha. Seu comentário é um sopro de esperança, viu? Fazendo acontecer, produtiva, você parece focar a vida em seus pontos fortes, não é? Assim vai longe, viu? Muito obrigado pelo comentário.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, se a Silvia mandar um endereço aqui no Brasil, receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, você viu só, hein? Eu sou um jovem com 60 anos, então hoje eu quero com potência, com energia.
Na hora do amor, use Prudence!
Muito bem, o CoachCast é um podcast criado por pessoas que se reuniram para tratar dos pontos fortes e fracos que nos impulsionam ou então nos impedem de conquistar nossos objetivos. Você já deve ter ouvido muito essa palavra, esse termo coach, não é? Ele está muito em moda, viu? Ele vem da palavra coaching, palavra em inglês, que indica uma atividade de formação pessoal em que um instrutor, o coach, ajuda o seu cliente a evoluir em alguma área da sua vida. O conceito de coaching surgiu nas universidades norte-americanas para definir uma espécie de tutor particular. Quem está à frente do CoachCast é o Paulo Siqueira, que me propôs um bate-papo que foi bem interessante, viu? Ele achou minhas forças. Aqui vai.
Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, uma referência para o mundo do podcast. Foi uma surpresa para mim e uma gratidão para que nós possamos fazer essa entrevista mais uma vez. E eu gostaria que essa pessoa se apresentasse para o nosso público, que embora já tenhamos alguns ouvintes em comum aqui. Por favor, se apresente.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pira. Aliás, não é o Café Brasil coisa nenhuma. Mas eu sou o Luciano Pires, o criador, apresentador do Café Brasil e do Leadercast. E você falou que foi uma surpresa. A única coisa que você fez foi pedir, né? Posso entrevistar? Pode. Então pronto, pode. Estamos aqui.
Isso aí.
E mais legal, dentro do estúdio do Café Brasil, né?
Esse exatamente. Aqui é o lance, né? E essa foi a maior surpresa. Como essa é uma entrevista diferenciada, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória como podcaster, né, quando começou e tal, e os outros projetos que você tem. Talvez, na verdade, muita gente começou como podcaster, mas você começou como outras carreiras e veio pra cá. Como que foi?
É, uma coisa que levou a outra. A minha atividade era palestrante e eu queria ampliar o alcance das palestras. Cheguei no rádio, montei um programa de rádio de 25 minutos de duração chamado Café Brasil, que começou indo ao ar na Rádio Mundial aqui em São Paulo. E um pouco mais de um ano depois eu parti para o podcast, porque eu não me conformava de botar um programa no ar na rádio. E o programa ia ao ar e acabou, e morria, e ninguém mais sabia do programa. Ele ficava guardado num CD, quem quisesse ouvir tinha que pegar o CD. E aí eu fui atrás e acabei descobrindo esse lance do podcast, e aí encontrei aquilo que eu queria, que era ter o esforço de montar um programa, de trabalhar, fazer aquele baita esforço, botar o programa no ar e ele ficar no ar indefinidamente para quem quisesse ouvir ao resto do tempo. Isso foi em 2006, o programa está completando 10 anos esse ano. Aliás, o programa Café Brasil na rádio foi em 2005 e ele se transformou em podcast em setembro de 2006. E aí a coisa foi uma loucura, né? Porque foi só crescimento. E o que era pra ser assim, era um troco, né? Na verdade, o programa de rádio era um negócio, o podcast era um troco. Rapidamente se inverteu. E hoje em dia o programa de... O podcast aqui é o bicho. Certo. E o troco é o rádio, né? Quer dizer, se, o que vai pro rádio é... aliás, o retorno do rádio é ínfimo, né? Comparado ao podcast. E aquilo se transformou numa coisa fantástica. E eu tô vendo com muito interesse agora esse... O boom do podcast, né? O podcast começa... Ele já teve ciclos, né? Primeiro foi uma modinha. Todo mundo saiu fazendo. Depois essa modinha arrefeceu na medida em que... Os caras que faziam por hobby viram que davam puta num trabalho e não dava retorno, foram largando. Então teve nasceram muitos podcasts, morreram muitos podcasts. Depois retomou um pouquinho e agora a coisa está indo para um caminho mais interessante, com muita gente já trabalhando de forma profissional, né? E o podcast acabou virando um negócio. Então hoje eu trato o podcast como um negócio. Ou seja, eu cruzei aquela linha do fazer o programa por prazer para começar a ganhar dinheiro com algo que eu faço com prazer. E as experiências agora estão nesse sentido, né? De como ampliar essa capacidade de monetização do podcast, como fugir do modelinho tradicional do vender espaço para um patrocinador e partir para outras alternativas de monetização aí que tem mais a ver com esse mundo novo que está pintando aí.
Pensando fora da caixa, na verdade, né?
Tem que ser o tempo todo, né? Senão você é atropelado.
Então nós vamos entrar aqui. Eu pedi para o Luciano, previamente, preencher para nós uma força, uma análise, um assessment que nós chamamos de forças. Por isso que eu disse na abertura que nós falaríamos das suas forças. E nós tivemos aqui um resultado que foi a primeira força dele como discernimento, segunda, coragem, terceira, justiça, quarta, bondade e quinto, entusiasmo. Pensando nessas suas forças de assinatura, você diria que elas representam realmente essas cinco principais aqui, a sua essência, o seu jeito de ser?
Cara, se você disser pra minha mulher que eu sou isso aqui, ela vai dizer que isso é mentira, cara, porque isso aqui é bom demais, né? Mas você não deu as fraquezas ainda, você só deu
força. Não, aqui a gente só trabalha com força.
Ah, então tá, cara. Não, sei lá, acho que sim, acho que tá aí, todo mundo tem um pouco disso aí, né? A questão toda é a combinação dessas... Sabe, são os ingredientes, né? Que eu posso pegar esses ingredientes maravilhosos e fazer um pudim pavoroso. Ou então pegar os mesmos ingredientes e fazer um pudim maravilhoso, né? Então, eu diria que sim, cara. Eu tenho um pouco disso tudo que tá aqui, sim.
Certo.
Discernimento, coragem, justiça, bondade, entusiasmo. Tá aí. O Luciano tem um pouco disso, sim.
Você falando dessas suas forças, tanto dessas principais aqui como das outras que apareceram nesse assessment, elas te dão energia, você falando assim, caramba, eu não sabia que sou isso aqui, mas eu utilizo em outra área, eu utilizo aqui, ali, né? Isso te dá uma motivação a mais?
É interessante, toda vez que a gente vai tentar pegar isso que a gente faz na prática e trazer para a teoria, ou seja, quando você pega, você está tentando expressar num papel... aquilo que é a complexidade da minha personalidade, né? E até interessante, porque tem mil técnicas para fazer isso aí, a tua é uma delas, né?
Isso.
E a hora que você elenca essas coisas aqui, você não tá nada mais do que tentando racionalizar algumas coisas que eu até por instinto eu ajo assim. Você vai falar, de onde vem essa coragem? Sei lá, cara, coragem.
Exato.
Minha vida é meter a cara. Vamos fazer, cara. Vai dar, não deu, não tenho dinheiro, dane-se, vou me atirar. De onde veio isso? Sei lá de onde veio. Veio de algum lugar e eu não consigo racionalizar, falar, eu sou corajoso porque tomei essa e essa e essa. Não, cara, eu sou corajoso porque alguma coisa fez com que eu fosse, né? Eu tenho uma terapeuta, cuida da minha coluna vertebral, são duas irmãs gêmeas, gaúchas.
É legal.
Essa menina se atirou no mundo, veio pra São Paulo sem nada, sem um tostão, se enfiou em São Paulo pra ver se dava certo, foi morar de favor na casa de outras pessoas. Aí hoje tem um consultório e trabalha como uma terapeuta.
Muito
e ela
bom.
Tem uma irmã gêmea, igualzinha a ela, que é o oposto absoluto dela. Ela fala, minha irmã jamais faria o que eu fiz, a minha irmã não tem esse expediente, ela não se atira, não tem a coragem, ela é a minha irmã gêmea. Ou seja, as duas nasceram na mesma família, vivem no mesmo lugar, tiveram a mesma educação, os mesmos, tudo igual. Ela falou, a única coisa diferente é que quando chegou na hora da universidade, eu fui fazer um curso, ela foi fazer outro.
Uhum.
Mas na universidade, cara, o caráter já tá preparado, já tá
exato,
montado, né?
Exato.
Como é que você explica isso? Como é que uma pode ser o oposto da outra com as duas se criando junto, né?
Então, exato.
Quando você tenta teorizar isso, aí começam a vir as loucuras todas, os freudismos da vida. Né?
Exatamente.
Quem trabalha com arte, sabe, diretor de arte, vai entender o que eu vou falar aqui agora. O diretor de arte é aquele cara que senta, eu vou criar um logotipo, aí o cara cria um logotipo maravilhoso, e aí ele pega, olha para aquilo e fala, bom, agora tem que explicar essa porra pro meu cliente. E aí ele inventa uma teorização da teoria de que, por que o azul? Por que o azul representa as cores do céu? E esse traço branco aqui? Esse traço branco é o voo da ave em direção ao horizonte. Ele inventa a explicação, depois que a coisa saiu, né? E como uma forma de tentar expressar em números, em palavras, em desenhos, algo que não se expressa, né?
Algo que é natural,
então,
que saiu.
Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho um pouquinho de cada coisa isso aqui. Todas elas me ajudam. Agora, de onde elas vêm ou em que ordem de importância elas estão, eu realmente não sei.
Isso aí, é. E você olhando, assim, as suas, essas suas forças, todas as outras coisas que você faz, você tem as suas forças, que é perguntar qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, aquelas perguntas de entrevistas e tal, né?
Uhum.
Eu gosto muito de falar o seguinte, eu tenho minhas forças e tenho meus pontos a melhorar.
Sim.
Né? Meus pontos a melhorar não importa, mas essas minhas forças que vão me ajudar a me dar suporte e esses pontos vão melhorar futuramente. E nós temos, quando eu utilizo essas forças na plenitude, eu faço algo que o tempo passa rápido, você viu o tempo passar porque você fez algo que era gostoso de fazer, por exemplo, gravar podcast, coisa que a gente gosta de falar, conversar e tal, de repente o tempo passou e a gente não percebeu, porque você estava utilizando uma das suas forças na sua plenitude. Esse usar na plenitude é o que nós chamamos de virtude. É o músico de orquestra que se destaca dos outros, ele é o virtuoso. E as virtudes que dão suporte. Agora, se você pensar numa época em que você estava ansioso, deprimido, para baixo, e de repente assim, alguma das suas forças te ajudaram a superar aquele momento, dentre essas ou outras forças que deram no seu assessment, ou alguma coisa que te ajudou, o que foi que te ajudou a superar esses momentos ruins?
Cara, que pergunta desgraçada. Primeiro, lembrar do momento ruim, né? Eu tenho uma mente seletiva, cara. Eu apago tudo. Apago. Sabe? Ah, é ruim, tá? Passou, apagou. Viu? Ah, tô andando na rua, me roubaram a carteira e levaram todo o meu dinheiro embora. Dura 15 minutos a indignação. Puta, fui roubado, que saco. Ah, muito bem. Tem solução? Não, não tem. Perdi o dinheiro. Perdido está, vambora. Vou partir pra outra. Entendeu? Então eu tenho essa. Eu não sei nem como é que eu chamaria isso aí. Não tá numa delas aqui, mas eu realmente costumo brincar muito com a minha mulher. Falo, a minha mulher sofre por antecipação, sofre durante e sofre depois, né? Que já começa, ai meu Deus, que vai acontecer tal coisa. Aí a coisa acontece. Ai meu Deus, tá acontecendo tal coisa. Aí passa a coisa, ai, porque aconteceu qual coisa. Eu falo, cara, eu não sofro três vezes, eu sofro uma, que é durante o acontecimento. Eu não fico antes daquilo já sofrendo. Chegou na hora, aconteceu, cara, sofri. E agora é o seguinte, tem solução? Não, não tem. Dançou, paciência, vou partir pra outra. E eu acho que uma coisa que talvez tenha me ajudado bastante é essa capacidade. Tem gente que fala que isso é resiliência. Resiliência, né? Você toma porrada
isso.
E recupera. Eu já tenho isso aí por default, cara. É padrão.
Padrão.
Falei, eu já sei que eu não vou sofrer além do momento em que a coisa aconteceu. Terminado o acontecimento, eu vou olhar para aquilo. Falei, tem saída? Não, não tem. Então bota para trás, joga na coluna das perdas, aprende a não fazer a cagada e continua em frente.
O que,
né,
que eu posso fazer para não fazer de
exatamente,
novo?
Isso.
Mas isso faz parte do discernimento. O discernimento, ele é um pensamento crítico e você analisa tudo.
Sim.
Putz, o que aconteceu? Foi isso. Qual que é o fato? É isso,
sim,
né? E aí você traça a rota pra outra
então,
parte.
Então tá aí.
A resiliência faz parte disso, né? E além disso, quem é resiliente, você acaba realmente olhando um pouco mais com otimismo algumas coisas. Como eu falei com um amigo meu esses dias, não é o cara que sai dando risada pra tudo, assim, pô, foi roubado, que legal, qual que é o ponto positivo disso, né? Não, não tem ponto positivo ali. Mas você tem que pensar qual que é a saída pra aquilo. Você acaba se tornando mais realista que os outros. Tem um ditado do que a gente usa, que coisas ruins acontecem. O sofrer é opcional.
Sim.
Né? Você não pode impedir que nada aconteça.
Agora, a questão é o que, é que você vai fazer. Eu fiz um texto hoje. Fala, legal. Crise, os cambau, tá tudo ruim, tá pavoroso, etc e tal. Então, eu tenho duas coisas aqui. A crise vai fazer algumas coisas comigo e eu vou fazer algumas coisas com ela.
Certo. Né?
Então, o que que eu vou deixar que a crise faça comigo? O que que eu posso controlar? Ah, caiu o número de clientes, os pedidos não estão vindo, a gente tá se virando, pá, tá pouco dinheiro, é uma maravilha. Muito bem. Não tem como fazer muito mais do que eu tô fazendo, a gente tem que esperar essa crise passar. A questão toda é a seguinte, e esse era o fundamental do texto ali, né? O que que a crise tá fazendo com você agora? Ela tá te impedindo de tomar ação, ela tá transformou você num cagão, entendeu? Você tá com medo de agir, você tá recolhido, tá enfiado num buraco, esperando a crise passar e completamente inerte. Se você descobriu que ela fez isso com você, você tá frito, cara. Porque
certo.
Aí você deixou com que ela te moldasse as atitudes e quem tá tomando conta de você é a crise, não é você, né? Então é essa questão de você escolher o que é que eu vou permitir que esse contexto faça comigo. Como é que eu vou sair dele? Então, dependendo de como for, cara, você deixa que o mundo molde você e você vai ser refém das circunstâncias, né? Então, isso pra mim é discernimento. É falar, cara, pera um pouquinho, olha aqui, ó, eu tô com determinada pressão, essa pressão me tirou do eixo, eu não tô conseguindo pensar e isso tá provocando alguma coisa ruim na minha vida, né? Cara, eu não posso deixar que isso aconteça, né? Então, eu sei que o contexto existe, eu sei que ele é ruim, eu tenho que me proteger disso.
Certo.
Então, eu vou cuidar da minha armadura emocional pra fazer com que eu entenda que eu vou tomar porrada, que é o lutador de MMA, né? Eu entro no ringue sabendo que eu vou tomar porrada e que eu vou tomar murro de tudo quanto é jeito, e eu tenho que me preparar pra receber o murro e reagir ao murro, e não entrar lá e ficar apanhando e até tomar um nocaute, né?
É, verdade.
Então é esse preparo, né?
É esse preparo mesmo. E você, me diz uma coisa, a gente já falou da parte difícil, você saiu, mas teve uma situação que você falou assim, eu dei o melhor de mim agora, né? Isso aqui, caramba, eu uma palestra ou uma gravação, um atendimento a algum cliente, alguma coisa que você deu o melhor de si. Queria se você lembrar dessa situação, que você conte, explane para nós, e que você acha qual das suas forças que você utilizou, que você acha, eu me sobressaí por causa disso, porque eu sou assim.
Ah, teve várias, cara, teve muitas. Cara, eu fui jogador de futebol de salão.
Certo.
Durante muito tempo, joguei, inclusive eu pago a conta hoje, a minha coluna tá fodida por causa do tempo que eu era jogador de futebol de salão, né? Eu era goleiro de futebol de salão, então eu joguei muito, cara, mas eu jogava toda semana, cara, eu não ia nem em velório por causa do jogo de futebol, e a gente chegou até quase jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista de futebol, né? E uma coisa que eu não me conformava é o seguinte, cara, tinha dia que eu entrava no campo e fechava o gol. E não passava, cara, né? Me fechava o gol. Na outra semana eu ia jogar e era uma merda.
Caramba.
Tudo aquilo que eu joguei na semana anterior, hoje não funcionava, e amanhã funcionava, e depois não funcionava. E eu olhava aquilo e falei, cara, mas o que que é? Como é que eu posso entrar num dia e arrebentar e no outro dia? Eu sou o mesmo cara, cara. Eu não tô diferente. As habilidades que eu tenho são as mesmas, né? Eu comi igual, eu não fiz nada diferente, né? Nada, não tô machucado. Eu simplesmente joguei muito no jogo e não joguei tanto no jogo seguinte. Então, o que que é essa performance faz a gente mudar, né? E não consegui nunca chegar a nenhuma conclusão, né? Aí eu comecei com o negócio de palestra, então eu sei que tem vezes que eu entro no palco e eu arregaço, faço terminar a palestra e tem um pessoal fazendo um standing ovation lá que eu falo pra minha mulher, eu fico até com vergonha, né? A turma batendo palma em pé e você ali sem saber o que fazer. E isso acontece. Agora, e eu também entendo que ali eu acabei desenvolvendo algumas técnicas pra poder levar o povo até esse ponto. Então, o que que é? Cara, eu dominei a técnica de fazer, de falar em público, de fazer palestra, eu dominei a técnica do conteúdo que eu devo colocar ali, então eu tenho um conteúdo muito legal que eu levo pra lá, eu tenho uma entrega muito legal que eu faço ali, então eu tenho um conteúdo legal e no palco eu vou muito bem sem entregar aquilo lá. Mas aí tem uma injeção, que é um treco que é o que faz a diferença, cara, que é essa coisa que está no entusiasmo que tá ali, né? Quer dizer, quando eu subo no palco e pego o microfone e começo e pego no breu, cara, aí sai da frente, porque aí o olho tá brilhando, eu tô chorando igual a turma, eu tô rindo mais que eles, eu vou sair de lá empapado de suor e eu vou sair de lá, botei fogo na plateia, quer dizer, com minha energia eu consegui passar pra plateia. Que é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você chega no museu do Louvre e chega na frente do quadro da Mona Lisa, né?
Certo.
Você vai chegar lá e fala o quê? Ela é uma pintura pequenininha, que tem uma mulher feinha, pintada, e que não é muito mais feio do que uma porrada de outros quadros que tem ali. Você pega um Rembrandt, um Renoir, tem coisas muito mais bonitas que aquilo. Mas quando você bota o olho no olho da Mona Lisa, você fica hipnotizado. Você olha para aquilo e fala, cara, eu não consigo sair daqui, não só pela história disso, mas tem algo que tá saindo desse quadro e tá me pegando aqui. O que que é esse algo? Cara, é a energia do cara que pintou. O Leonardo da Vinci, quando pintou aquilo, aquela genialidade e energia, ele passou para aquele quadro e aquilo contamina. Se você pegar um chinês, e o chinês for lá do lado e pintar uma Mona Lisa igualzinha, e você botar uma do lado da outra, eu tenho certeza que uma te captura e a outra não.
Entendi.
Por quê? Porque a energia do cara passou ali. Então, quando eu consigo transmitir essa energia, as pessoas pegam. Então, isso contamina as pessoas. É o que eu tento fazer no podcast, por exemplo. Então, se você ficou emocionado no meu ouvindo o Café Brasil, pode ter certeza que você ficou, porque eu fiquei também.
Certo.
Eu faço questão de tentar passar pelo microfone aquilo que eu tô sentindo. Eu não vou chorar no microfone, mas a emoção que eu tô sentindo vai passar pelo microfone e vai captar os caras. Então, tá o cara no metrô chorando que nem uma criança e manda pra mim uma mensagem depois, porra, eu chorei pra cacete com o teu programa de manhã. Eu sei em que parte que ele chorou,
certo.
Eu sei por que ele chorou, porque eu tava aqui na mesma situação que ele.
Oh.
quando isso acontece, né, que você consegue encapsular essa... É que nem aqueles... Eu não vou lembrar quem são os personagens lá dos desenhos que a molecada adora toda, né? Que o cara bota as mãos e faz aquele negócio... Ah, e sai a força e vai... É a mesma coisa, cara. Eu vou lá, junto as mãos e sai uma bola de fogo, que é essa energia encapsulada que eu vou acertar as pessoas, né? Então, eu no palco, pego quem tá na plateia, vou escrever um texto. Na hora de escrever um texto, eu falo, como é que eu faço pra esse texto carregar dentro dele essa indignação, essa energia que eu tô fazendo aqui? Então, a forma do texto ser escrito é pensada pra que a pessoa, quando terminar de ler, fala, cara, acabei de ler um texto do Luciano Pires, olha, odiei, amei, mas indiferente eu não fiquei, né? Uhum. Então odiei e amei por quê? Porque tem alguma coisa ali que destravou um negócio. Então, eu diria pra você que esses são os momentos, né? Isso acontece toda hora, cara. Então, toda vez. Eu acabei de botar no ar um programa que foi o Pinchado no Muro 2.
Que acabei de ouvir.
Que, cara, tá quebrando todo mundo no meio do programa, que é um programa, acho que talvez seja o Café Brasil mais emocionante que eu já fiz na minha vida. Nós tivemos que parar no meio aqui pra poder tomar um café, porque o bicho tava pegando. E eu tenho certeza que essa emoção, a hora que eu ouvi o os áudios que eu coloquei no programa, quando eu fui recebendo essas coisas picadinhas, uma de cada vez, que ele fui me atingindo aquilo foi, cara, eu tô emocionado de ver isso aqui. Agora eu vou contar essa história. E ao contar essa história, eu vou passar pras pessoas a emoção dobrada do que eu senti, uhum. Né? E não deu. Esse é um caso, cara. Esse é um caso que eu terminei o programa e falei, cara, que puta programa, entendeu?
Entendi.
E foi feito igual a todos os outros que são feitos aqui, mas ele tinha uma matéria-prima, que é aquela história da sorte e tudo mais, que sorte uhum. Não é porra nenhuma, mas que serviu pra potencializar essa capacidade, né, de causar emoção. Então eu diria que, eu não sei onde é que tá aqui, um discernimento, coragem, justiça, bondade, entusiasmo, acho que tem toda uma... Entusiasmo é um negócio interessante, sabe, que acho que é isso. Né? Pra estar entusiasmado, eu não preciso estar aqui gritando, falando alto, berrando, falando rápido, embora isso seja a característica minha, né? Quando eu pego no breu, eu viro uma metralhadora, né? Mas eu posso estar muito bem passando pra você uma puta emoção, porque eu tô absolutamente entusiasmado, mas não é o entusiasmo de estar gritando e com Deus no interior, galera, não. Eu estou entusiasmado de conseguir transferir pra você uma emoção genuína que eu senti aqui, né?
Muito bem.
E aí, cara, a hora que isso acontece, é irresistível. Isso atravessa o microfone.
Com certeza, com certeza.
Vai pegar o cara...
Com certeza.
Que tá com aquele negocinho enfiado dentro do ouvido, né? Então, olha que grande sacanagem. Eu tô chegando até ele através de uma pecinha de plástico que tá enfiada dentro da orelha dele. Ou seja, a hora que minha voz sair da pecinha de plástico, explode no cérebro do cara.
Vai direto pro cérebro do cara.
Não tem, não tem interferência, não tem passarinho cantando lá fora, sabe? Não tem ônibus passando. É eu no cérebro do cara. E aí, bicho? É por isso que o podcast é esse arraso, né, cara? Que
exatamente.
Você quando escuta, você desmancha, né? Fala que capacidade essa coisa tem de fazer a gente...
Exatamente.
Tem uma frase do Alfred Tomatis, que foi um pesquisador que pesquisou a voz e tudo mais. Aí ele fala que ouvir é vibrar junto com outro ser humano. Entendeu? Então a minha vibração da minha voz atravessando esse equipamento todo e chegando no teu ouvido vai fazer o seu ouvido vibrar. Então o que está acontecendo? Você está vibrando com a minha vibração. E aí, cara, se eu botei emoção e passei entusiasmo, pegou você.
Com certeza, é. Com certeza. Olhando as outras forças, olhando as forças que você já comentou aqui, tem alguma coisa que você sente a sensação assim de falar assim, como que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais sobre isso, né? Vamos dizer, você tem aqui a parte de humor, uhum. Parte de bondade, né? A própria entusiasmo que nós falamos, apreciação da beleza, criatividade, tem aqui 24 forças, né? Humildade, perseverança, espiritualidade, gratidão, autorregulação, prudência, e é um monte de partes, né?
Cara, os caras vão ouvir esse programa aqui e vão vir me buscar pra pregar na cruz, bicho. Vão achar que eu sou o Cristo redivivo, entendeu? Vai, pega ele lá e põe na cruz de novo que o cara tá aí de volta.
Não, mas é engraçado assim, que todo mundo tem essas forças, claro, dentro de, claro, si. Sim. Né? A minha, por exemplo, saiu o humor como uhum. primeira, né? Uhum. E depois disso fiquei sem graça. E aí que acontece? Assim. Assim a vida, assim a vida. E você tem alguma coisa assim que você fala, dessa assim, eu gostaria de aplicar mais? Porque tem gente, por exemplo, que não tem o seu entusiasmo, uhum. ou não tem a coragem do outro, ou não tem discernimento. Vamos dizer assim, ele tem lá no fundo alguma coisa e ele poderia trabalhar mais aquilo lá.
Eu diria que pra mim é disciplina, cara. Quem olha de fora vai falar, meu Deus do céu, cara, quisera eu ter a disciplina que o Luciano Pires tem. E não tanto, eu tenho uma coisa da disciplina. Ó, a gordura que eu tô. Você passou por um processo, né, de emagrecimento?
Sim.
Tem que emagrecer. Então é essa disciplina. Mas é um lance diferente, que é o seguinte: eu preciso botar um pouco melhor essa questão da disciplina. Eu tô até trabalhando nesse conteúdo, eu quero fazer um programa logo mais a respeito. Que é uma coisa, é o seguinte: chega de motivação. Eu não quero mais motivação. Não quero mais falar de motivação, eu quero falar de disciplina. Por que que eu não consigo sair de manhã da minha cama para ir correr 12 quilômetros todo dia? Ah, é porque eu não tenho motivação. É fácil, né? Ah, não tenho motivação, legal. Porque
é uma desculpa fácil.
Falta uma força que me motive, etc e tal, tá? Troca a motivação por disciplina. Muda tudo, entendeu? Então a questão não é não ter motivação. Para com essa merda, cara. A questão é ter disciplina. E a disciplina é o seguinte: eu tenho que acordar às 8 horas da manhã, botar meu tênis e correr até às 9. E vou fazer isso porque eu sou um cara disciplinado. Ah, mas a motivação, cara, não estou tratando duas coisas diferentes. Eu quero tratar de disciplina. E a hora que eu trago isso para minha vida, muda tudo, entendeu? Uhum. Porque a motivação parece que eu fico aguardando que algo de legal apareça, que uma chama seja acesa. Eu sempre brinco com os caras, falo, cara, para ter atividade física, tem que ter uma bola correndo na minha frente. Se você não jogar uma bola para eu correr atrás da bola, eu não consigo fazer atividade de física. Então, a bola me motiva. Logo, não tendo bola, eu não vou fazer. Sim. Né? E comigo é assim. Então, olha, preciso gravar um negócio aqui. Cara, puta, mas a câmera não tá pronta ainda. Ah, enquanto a câmera não ficar pronta, eu não vou gravar. E aí você começa, bom, e a câmera tá pronta? Ficou pronta, mas agora ela tá um pouquinho torta. Então, enquanto não desentortar, eu não vou fazer. Desentortou a câmera? Desentortei, mas agora eu descobri que a lâmpada, ela é um pouco amarela demais, eu preciso de uma lâmpada branca. Então, quando eu for comprar uma lâmpada branca e botar aqui, aí eu vou fazer. Comprou a lâmpada? Comprei a lâmpada, cara, mas eu descobri que eu preciso de mais uma lâmpada, porque uma só não dá. Enquanto eu não comprar a segunda, eu não vou fazer. E assim vai, cara.
Então, fica um ano sem fazer.
Vai empurrando, entendeu? Porque a culpa é desses motivadores que não estão me motivando. Não, cara, a culpa é tua que não tem disciplina de acordar no frio de manhã e fazer um negócio, porque você é um cara indisciplinado nesse quesito, né? Então,
isso.
Agora você olha para os outros lados, né? Cara, eu faço Café Brasil há 10 anos, eu não falhei uma semana, são 513 programas colocados no ar, toda semana, e é religioso, toda terça-feira às 10h30 da manhã, um programa novo entra no ar. Se ele não entrar às 10h30, ele vai entrar às 10h45, às 11 horas. Tem um esquema de escrever o programa, o cara é absolutamente disciplinado. Tem um sistema montado, é um negócio que se olha e fala, meu, que puta disciplina. Será que... E a hora que eu pego essa disciplina e trago pra essa questão que eu falei pra você de perder o peso, ela não existe, cara. Eu vou tratar da minha motivação, né? Então, eu gostaria de trabalhar melhor essa questão de que raio de disciplina é essa? Como é que se chama isso, né? Como é que eu dá pra eu conseguir um cara que é absolutamente disciplinado, como eu sou, nessa questão, por exemplo, profissional de gravar podcast, e sou totalmente indisciplinado na questão de cuidar, por exemplo, da saúde e de mais uma porrada de coisa, né?
Nosso programa de segunda-feira foi justamente esse, falando sobre motivação.
Sim.
Dá arrepio em mim quando alguém fala que motivação é motivar mais ação.
Sim.
Não, isso aí é realmente, eu tô empurrando o cara para fazer.
Sim.
Eu tenho que ter um motivo para ir atrás, mas motivação é algo mais. É o desejo, e o desejo, ele é algo que te inspira, e aquilo lá que veio de fora. Por exemplo, um e-mail que você recebe, fala assim, pô, Luciano, você me ajudou, eu tô chorando aqui, isso, aquilo, outro. Uma mensagem positiva te inspira a continuar. A você fazer mais. E você tem algo dentro de si que é o seu comprometimento. Então o seu desejo mais o comprometimento te motivam para isso.
Como é que essa coisa funciona? Que é mais ou menos o que você está colocando, né? Quer dizer, pô, cara, se eu não tiver estimulado, eu consigo fazer só se eu for um cara absolutamente disciplinado. Então, cara, olha, não tem nenhum estímulo lá fora, pelo contrário, tá 7 graus, eu vou correr nessa mesma rua que eu sempre corro.
Menos 2 em Curitiba.
Não tem nada de problema. Qual é o estímulo, cara? Puta, o estímulo é saber que se eu correr, eu vou estar melhor de saúde, bebe. Puta, isso tá tão longe, cara. Esse estímulo não me serve, bicho. Não, eu vou ficar na cama aqui, tá tão quentinho, né? E aí tem a disciplina de pegar esse estímulo interno e falar, cara, mesmo sem o estímulo, você vai ter que ter um impulso, vai sair dessa cama e vai fazer o negócio acontecer. Por quê? Porque você é um cara disciplinado. Olha a força que é exigida, né? Que
exato,
puta
exato,
força.
Exato.
Eu tenho que ter que... É a minha racionalidade em cima da eu sou racional. Se eu não correr hoje, tem um filme. Cara, eu não consigo me lembrar o filme, mas chamou muito a minha atenção, cara, que é... Tem um cara lá, um dos caras do filme também, que é um cara maduro, tudo, que o cara corria. E o cara tá correndo na chuva 4 horas da manhã, no filme. Tem uma cena lá que ele tá correndo. Eu olhei e falei, que isso, cara? Quem é que sai de casa pra correr 4 horas da manhã?
Chovendo.
Chovendo, na chuva. E tem... porradas de caras que fazem isso. Você fala, meu, o que que move um animal desse pra sair na chuva? Eu, porque se eu olhar em casa e estiver ventando, eu não vou. Ou seja, que raio de impulso interno é esse? Será que é a motivação? Eu acho que é disciplina.
Não, é algo mais. É algo mais.
É a disciplina.
É, eu costumo falar assim, você começa a despertar, eu comecei a despertar em mim essa vontade, digamos assim, de sair pra correr, vai. A pessoa fala, pô, você é louco, eu comecei a aprender a patinar. O que nós vamos aprender é, que eu aprendi, na verdade, é que quando você olha lá no seu objetivo, lá na frente, não é o emagrecer, não é o ter saúde, mas é o que é importante pra você. E aí eu comecei a ver que eu tenho uma filha pequena de 2 anos, um menino de 7, e eles precisam de mim. E eu tava com pressão alta, 20 quilos acima e tal, e tal, e tal. E daquele jeito eu não ia chegar aos 45 anos e tudo mais. Então aquilo lá começou a me pesar, me bater, e aí comecei a ponderar outras coisas, que aí eu saía pra correr, comia menos e tudo mais.
Talvez tenha sido cagaço.
Cagaço.
Você ficou com medo de morrer.
Pode ser.
Tenho medo de morrer, não ver meu filho crescer, largar todo mundo abandonado.
Exatamente.
Aqui. Então por causa desse medo.
A mulher casa com outro e aí...
Isso aí. E vai dizer que o outro é muito melhor que eu, né? Vai levar aquele gordo, pentelho, eu achei que é muito melhor, casei com um cara mais bonito.
Dei sorte ainda.
E então esse medo te botou pra andar, né? Que foi um baita motivador. O medo me fez fazer acontecer, né? Mas essa é uma discussão interessante, cara. Eu quero trabalhar um pouco isso aí, que é a coisa da disciplina versus motivação.
Vamos trabalhar. E você, dentre as suas forças, até se você quiser olhar mais algumas aqui, eu gostaria que você destacasse algumas e falasse quais que são... Quais as forças que são mais indicadas para você usar no seu dia a dia? Digamos assim, no seu trabalho... Nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, se tem alguma dessas aí que você acha que...
Ah, cara, tem um monte delas aqui, não, nem se dá pra escolher alguma coisa. Ah, em primeiro lugar aqui nessa lista deu o discernimento, que pra mim isso aqui é fundamental. E até uma coisa interessante, eu nunca tinha visto isso aqui, tô vendo pela primeira vez agora aqui. Eu coloco o meu trabalho, se você perguntar pra mim o que eu faço, eu falo, eu ajudo as pessoas a alavancar ou a melhorar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. O nome disso é discernimento.
Isso.
Tá na base do meu trabalho, exatamente, deu em primeiro lugar aqui, eu nunca tinha visto isso, cara, é a primeira vez que eu vejo. Eu ajudo você a refinar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Como é que eu faço isso? Através de estimular você com provocações, com minhas iscas intelectuais. Eu vou cutucar você e vou fazer você parar para pensar em alguma coisa que você não tinha mais pensado porque você tá ocupado demais trabalhando. Então eu vou dar uma brecada. Ei, escuta essa história aqui. Chorou, mané? Chorei. Por que você chorou? Puta, chorei porque isso tá acontecendo comigo, eu tinha esquecido, cara. Eu tô recebendo uns reportes desse programa aí do Pinchado Número 2 que são enlouquecedores, cara. Do cara que mais que a mim falou, bicho, eu tinha meio que largado minha filha de 7 anos de idade. Eu não tava mais dando muita atenção pra ela. Ah, teu programa me acendeu uma luz, cara. Eu tenho que voltar a apostar nela e me entregar a minha filha. E aí isso surgiu pra mim por causa do teu programa. Um menino de 17 anos de idade, esse, entrou ontem, a voz dele pra mim. Ó, descobri no final do ano passado que eu ia ser pai com uma menina quase a minha idade. Deu um maior rolo na minha família, rolo na família dela, meus pais jogaram nas minhas costas, você que vai ter que se virar, vai ter que cuidar disso, os pais delas indignados, quebrei o pau com a minha sogra, e cara, é tanta pressão comigo que eu resolvi que eu ia largar, não quero nem saber mais, teu programa me fez voltar atrás, e agora eu quero a minha filha no meu colo, eu quero que quando eu crescer, ela tem orgulho de mim, como a menina do teu programa tem orgulho do pai dela.
Nossa,
e eu resolvi que eu vou assumir esse relacionamento e vou partir para as cabeças, porque eu quero que a Maria Vitória, no meu colo, tenha orgulho de mim, né? Então, cara, quando essas coisas começam a acontecer, né? Você fala, o que que é? Olha só a mudança do julgamento e tomar a decisão desse moleque. A partir do quê? A partir de um estímulo que eu coloquei quando eu botei na minha cabeça que eu ia ajudar pessoas. Eu não tava nem pensando nele, cara. Eu não tenho a menor ideia de quem tá me ouvindo aqui do outro lado do microfone, tá passando por aquele momento.
Isso, exatamente.
Então tem cara que me escreve chamando atenção para um lance do programa que eu não tinha nem atentado. Eu falei, cara, mas... não era esse o foco do programa. E o cara falou, bicho, você falou uma frase lá que pra mim mudou tudo. E ele me diz a frase que era, e a frase não é a frase campeã do programa, era uma outra que tava lá. Você fala, cara, eu nunca sei em que situação a pessoa tá lá, né? Então eu diria que pra mim, eu gostei desse negócio aqui, esse negócio do discernimento pra mim é fundamental em qualquer área de atuação. E eu brinco bastante quando eu faço as palestras e tudo mais, eu falo o seguinte, cara, você monta um projeto na tua empresa, você gasta dinheiro pra cacete, você treina todo mundo, bota o computador, deixa a tua empresa linda, maravilhosa, tudo tranquilo, cara. E de manhã, na primeira hora da manhã, o porteiro prende o presidente do lado de fora, porque ele não conhece o presidente, ele não sabe quem é, e não deixa o presidente entrar na tua empresa. Vai ser o maior escândalo na empresa, porque alguém não
proporcionou àquele porteiro a capacidade de ter discernimento, de falar, cara, o que está acontecendo aqui? O cara falou que é o presidente, o que, que eu faço? Simplesmente seguro a peteca e deixo passar? Isso é discernimento.
E você tem algum projeto novo, algum objetivo que você está trabalhando nele? Qual que seria ele? E como que essas suas forças poderiam te ajudar a desenvolver melhor isso?
Eu tenho todos os projetos do mundo, cara. Eu tenho tudo por acontecer. Tenho tudo para fazer. E tô desenvolvendo uma porrada de coisa aí. Eu vou lançar mais um livro agora. Eu tô montando essa parte de vídeos aqui. Tô montando um treinamento em cima de liderança, que é um negócio gigantesco. Montei a confraria, que é um sistema novo de tentar monetizar um negócio. Cara, tem milhares de planos aí, de coisas, formatando um business que eu não sei ainda direito qual é. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de transição no mundo inteiro agora, em que a gente está saindo de uma sociedade que tinha uma formatação mais analógica, mais calcada em coisinhas que sempre foram daquele jeito, para entrar num negócio que ninguém sabe o que é. Que é o suprassumo do caos, né? Isso. Tudo caótico, né? Então eu tenho que aprender a navegar nesse caos. Como eu já faço isso há muito tempo, para mim não tá difícil. Os caras até brincam, falam, pô, cara, você tem idade para ser meu pai não consegue pegar um celular e apertar duas teclas e você tá aí andando com os negócios para lá e para cá. Eu falo, ah, bicho, eu não sou nem um cara de tecnologia. Aliás, eu odeio essas coisas, essas nerdices todas, eu odeio isso tudo, né? Mas eu sou um cara que tira muito proveito disso, porque eu sei que você tem que encontrar formas e agilizar essa tua capacidade de encontrar um caminho no meio desse caos, né? Então esses projetos que eu tô na cabeça aí, eles estão formatando um negócio que eu não sei o que é ainda, mas eu tenho uma pálida ideia que esse negócio que vem aí pela frente é a mesma coisa que eu queria fazer quando eu tinha 20 anos de idade. Que eu botei na minha cabeça um belo dia e falei assim, cara, o que, que eu gostaria de ser na vida? Pô, eu queria ser um... Eu era cartunista, escritor, etc e tal, mas, cara, eu acho que seria legal se eu fosse um editor. Pô, eu queria ser um editor. Eu queria ter uma editora. Eu queria ser um editor pra lançar negócio legal e papapá. Então quando você fala assim, eu quero ser um editor, automaticamente as pessoas botam na frente o seguinte, é um editor de revistas, um editor de jornais, isso, um editor de livros, um editor de CD, um editor de cinema, um editor de quê? Só que eu não sabia que naquela época, muito tempo atrás, quando eu falei que eu queria ser um editor, esse de quê não tinha a menor importância. Isso não interessa. O que vai sair lá na ponta é só um veículo. Em cima do quê vai estar sendo conduzido o que você editar? Não interessa, cara. Ah, é um CD, é um livro, não importa o que é. Importa o seguinte, eu quero ser um editor, e aí a palavrinha que apareceu depois, de conteúdo.
Certo.
Eu sou um editor de conteúdo. Eu descobri que a vida inteira o que eu fiz foi isso. Eu sou um editor de conteúdo. O que, que eu faço? Eu agrego conteúdo, eu junto conteúdo e estou fazendo aquele trabalho de curadoria, que é o grande lance que vai daqui a pouquinho. Esse é o grande negócio na história da humanidade, que são as pessoas que fazem o trabalho de curadoria, que chega no meio desse puta caos gigantesco que está aí, puxa de lá de dentro quatro coisas, chega você e fala o seguinte, Paulinho, o que você precisa são essas quatro coisas aqui. É como quase um coach, né? Presta atenção nessas quatro coisas. Leia este livro que está aqui, entendeu? Siga esse blog, assista esse filme, entendeu? Converse com essa pessoa, vá ver tal coisa acontecendo.
Certo.
Então, eu consigo, então, buscar no meio dessa bagunça toda algumas coisas que são as mais adequadas para aquilo que a pessoa tem como objetivo lá na frente. Então, o que eu estou fazendo é edição. O que é mais que isso? É curadoria. O curador é o cara que... Eu vou fazer uma exposição no meu museu e sobre morador de rua. O curador é o cara que vai definir quais são as obras, que história vai ser contada, como é que... Então é o curador. Olha, eu sou isso. O cara que define. Se o curador for bom, você sai de lá arrasado do outro lado. Isso. Você sai emocionado, sai feliz, sai encantado. Por quê? Porque alguém escolheu elementos legais que... É como a gente falou aqui no começo, né? Os elementos são todos ali. Se, conforme eu junto, sai um pudim legal, um pudim ruim, né? O curador tem esse papel. Eu vou pegar os elementos que estão todos aqui e vou alinhá-los para contar uma história de tal forma que vai te pegar de um jeito que você não imaginava. Esse é o trabalho que eu faço em palestra, meus textos são assim, meu podcast é exatamente assim. O que, que eu faço? Eu conto histórias alinhando os elementos que estão na cara de todo mundo de um jeito que ninguém nunca tinha alinhado. Uhum. Então não é raro eu terminar uma palestra, o cara vir e falar, cara, você falou um monte de coisa lá, bicho. Tudo que você falou, eu já sabia. Mas do jeito que você alinhou, eu nunca tinha visto. O cara me deu 1 milhão de insights. E quando eu vou ver o insight que eu tive, é em cima do negócio que eu já tinha visto, alguém já tinha falado, já tinha passado por mim e eu não tinha reparado. Porque esse alinhamento, que é o trabalho do editor, do curador. Então, esses meus planos que eu tô montando, são todos têm a ver com essa história, né? No final das contas, eles estão todos a favor de contar alguma história. Então, você tá vendo aqui esse investimento, o estúdio que eu montei, a parte de vídeo e tudo mais, são nada mais do que ferramentas para facilitar a minha capacidade de contar histórias. história, né? Uhum. Então, onde é que tá a mágica? É na história, entendeu? Ah, o vídeo tá, é legal, o vídeo tá bem feitinho, tá bem iluminado, tudo, mas isso é detalhes, cara. Se a história for ruim, não há iluminação de vídeo que salve uma história ruim, né? Não há microfone de primeira linha que salve uma história ruim. Exatamente. A história sendo boa, que é a minha praia. Então, meu negócio, e é onde eu gosto de gastar meu tempo, é ali naquela mesa louca que você viu, com 5 monitores, buscando coisa e armando aquilo para contar uma história. A história pronta, eu falo, bom, agora eu vou passar lá para frente. De que jeito que ela vai? Ah, ela vai como podcast. Então, peraí, a formatação disso que eu criei é essa aqui. Ah, não, vai como vídeo, não. Então, a formatação é outra coisa. Uhum. Ah, não, vai ser um livro. Então, é outra formatação, né? Então, os americanos chamam isso até de syndication, né? Que é você pegar uma coisa que você criou e dar para ela 15, 20 sentidos. Então, o maluco me olha e fala o seguinte, meu, esse cara não dorme, bicho. Deve ter uma puta equipe, cara. Onde eu olho, o Luciano tá lá, papapá, o cara não tem uma puta equipe, não tem nada, sou eu. Só que o que eu faço? Quando eu começo a pensar em criar alguma coisa, ela já vai pensada em todas essas saídas, né? Então, olha, escrevi um artigo para publicar na sexta-feira, legal. Esse artigo já me deu metade do texto do podcast. Esse artigo já me deu metade do roteiro do vídeo que eu vou fazer. Entendi. Esse artigo já me deu um bloco de uma palestra. Esse artigo já me deu duas páginas do livro que eu vou lançar no ano que vem, entendeu? Se bobear, e se eu tivesse tempo, e tivesse vergonha e disciplina, esse artigo teria me dado um cartoon. Então, tudo isso é o artigo, cara. Só que é o artigo desdobrado em várias coisas que já estão na minha cabeça quando eu tô começando a escrever o artigo. Comecei a escrever, aquilo tudo tá em perspectiva, né? Então, eu quero fazer um negócio que me dê essas oportunidades todas.
Que aí você já alcança aquele objetivo final.
E aí te dá uma capacidade de desdobramento gigantesca, né? E é engraçado porque eu sempre fiz isso. E agora tu olha, é a moda agora, né? Ah, porque isso aqui, porque agora eu tenho que fazer um texto que vai ter que virar um post no Facebook, que tem que virar um tweet. Eu falei, bicho, já faz 40 anos essa merda aí. Eu só não tinha tecnologia, que é o que surgiu agora. Então, essa tecnologia é fantástica, é maravilhosa, desde que você tenha uma história legal pra contar. E onde é que tá a história? Dá pra comprar... História legal pra contar? Não. Posso até contratar um baita de um redator, contratar isso. Um cara legal, contratar um baita locutor, contratar um estúdio legal. Eu compro uma porrada de coisa, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir enfiar aí a Mona Lisa, cara. O olhar da Mona Lisa.
Exatamente. Não ninguém sei se eu consigo ninguém botar... vai conseguir, o locutor não vai conseguir passar na voz dele a emoção que você tem.
Não,
né?
não vai.
Isso realmente é...
Não vai.
Isso é realmente... Queria que você falasse assim, mais pra nós, sobre essas... esses aspectos do seu trabalho, como que você consegue ajudar as pessoas, né? Você tem dito aí, você falou que na sua voz, no seu jeito de ser, e você, já teve pessoas que perguntaram pra mim, falou, Luciano Pires, ele é coach? Eu falei, olha, ele não sei se ele tem a formação de coach, né? Mas de certa forma, ele faz o que o trabalho com coach faz, que é incomodar a pessoa pra ela sair da sua zona de conforto. E qual o valor para você, que não é financeiro, hoje você falou isso no Pichando o Muro lá, você falou que...
It's not about the money.
Exatamente. É. Qual que é isso? Em palavras, o que você explicaria para as pessoas se você conseguisse transmitir essa emoção de receber esse apoio do pessoal a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que você já faz há anos?
Então, cara, isso é muito parecido com um artista, cara, que sobe no palco, sabe? Quando você imagina a Madonna em cima de um palco cantando uma música e 50 mil pessoas cantando a música dela junto com ela e pulando junto com ela, né? Bicho, a Madonna vai viver 100 anos se ela não fizer uma loucura. Porque a energia que ela tem de ver aquilo acontecer é inigualável. Imagina o Ari Toledo subindo num palco e contando uma piada e botando 2 mil pessoas a mijar de dar risada por causa da piada que ele contou, né?
Certo.
Tá lá o retorno, cara. Esse é o retorno que ele tem ali, né? Por isso que os artistas... Você pergunta pro artista e fala, cara, a melhor coisa que pode existir no mundo é teatro. Por quê? Porque eu tô ali, o público tá na minha frente, eu tenho imediatamente o retorno. Eu faço uma ação e eu faço o público chorar, entendeu? Que é isso, né? Não sei se é uma manifestação de poder, o que que é, mas acho que a primeira coisa vem essa, é você saber o seguinte, eu estou, de alguma forma, tocando as pessoas. E ao tocar as pessoas, eu tô, por alguns minutos que seja, mudando um pouco a visão de vida. Tô deixando ela mais alegre, fiz ela esquecer as encrencas, dei para ela um insight legal que ela vai levar adiante. Então, talvez seja essa constatação de que você tá sendo útil para alguém, sabe? Cara, puta, essa pessoa tá tomando uma decisão por causa daquilo que eu falei. Você viu essa história que eu falei do menino de 17 anos?
Sim.
Porra, meu. Eu fiquei imaginando, quando eu terminei de ouvir, falei, cara, daqui a 30 anos, essa menina Maria Vitória... vai chegar pro pai dela, que vai estar com 47 anos de idade, e ela vai estar com 30.
Uhum.
E talvez numa hora que elas estejam jantando, ela tá levando um netinho pra ele ver, alguma coisa assim, e vai pintar uma história, que vai pintar uma lembrança. Fala, cara, por que que isso tá acontecendo? Porque lá atrás, seu pai com 17 anos de idade ouviu uma porra de um programa que tinha um maluco que fez ele chorar e fez ele mudar uma decisão que ele tinha tomado na vida dele. E ao fazer aquela mudança, eu até respondi pra ele, falei, cara, você pode ter tomado agora a maior decisão da sua vida, que foi essa de aceitar a sua filha, ir pra cima e levar adiante, entendeu? Pode ter sido a decisão mais importante da sua vida. Você vai tomar uma porrada de outras. O dia que você tiver no caixão lá pra morrer, você vai olhar pra trás, vai ver a sua filha, a sua família e falar, cara, que puta sorte que um dia lá atrás eu tomei a decisão de ter ido adiante. E essa, o gatilho dela foi o meu programa. Bota preço nisso.
Não tem.
Não tem. Então, isso é uma satisfação brutal e que quando ela começa a acontecer com constância, que é o que vem acontecendo, né? É muito constante, cara. Eu recebo 3, 4, 5, 6, 7 e-mails por dia de gente de todo tipo. Pega o meu celular aqui e começa a te mostrar os comentários que entram aqui. Aí você pega o cara é doutor. Tá em Barcelona fazendo um doutorado. A outra é uma dona de casa não sei aonde. O outro é um estudante de física nuclear em não sei aonde. O outro é um professor que me escreve e fala, cara, teve um treco que você falou aí que mudou o que eu tava pensando. Aí você fala, meu, que porra de poder é esse, sabe? É igual o da Madonna, bicho. Aliás, é adiante. Eu não sei se a Madonna muda a vida das pessoas. É, talvez ela não mude. Então ela, legal, ela deixa você feliz.
Naquele momento. Naquele momento ela muda a pessoa ali, mas a pessoa volta pra casa com o mesmo problema.
E continua igual, né? Eu não sei, eu comprei um produto que tava, eu comprei uma roupa igual a da Madonna, eu botei, me vesti igual a ela, falo igual a ela, mas ali pelo então, show em si, legal.
Deixa talvez, as pessoas mais pobres.
E talvez depois de uma entrevista, a Madonna fala alguma coisa e a partir dessa coisa que ela falou, essa pessoa pega aquele insight e fala, puta que pariu, eu vou mudar minha vida em alguma coisa que eu ouvi a Madonna dizer, mas já tava constituído o ícone, né? Quem é que tá falando? Não é o Zé da Esquina, é a Madonna, cara, que é um baita ícone que eu gosto. E ela falou que ela acorda de manhã e vai correr toda manhã, às 7 horas da manhã. Pô, se a Madonna vai, eu também vou. Pronto, a Madonna mudou a vida da pessoa, né? Agora você traz, tira da Madonna aquele astro milionário e traz aqui pro Zé Mané do Luciano Pires, que não é astro porra nenhuma, que não é milionário porra nenhuma e que tá usando os recursos que todo mundo tem, né? Nós dois estamos sentados aqui num estúdiozinho legal, que me custou uma grana fazer, profissional, muito legal, mas não precisava, cara. Se eu tivesse sentado na minha sala lá, você com o teu microfone USB e o teu laptop, nós estamos gravando essa conversa igualzinho. O que que mudou aqui? Mudou que o som tá mais legal, tem uma ambientação, né? Tá mais confortável e tudo mais. Agora o papo nosso, bicho, tá lá no microfone e eu tô usando todos os recursos que qualquer pessoa tem na mão dela, entendeu? Agora, por que que o Luciano, então, faz acontecer e a outra pessoa não consegue acontecer? Bom, aí é arte, entendeu? Aí nós vamos conversar, vamos falar de arte. Então vamos falar, isso. O que que tem isso aí? Ah, tem o seguinte, primeiro que você tem 30 anos de idade, eu tenho 60. Tem uma puta diferença. Eu sou melhor que você? Não, eu sou muito mais velho. Eu tenho mais estrada, eu já andei, já quebrei a cara, já tenho um puta monte de experiência, então se a gente começar a contar história aqui, eu vou ganhar de você, porque eu tenho muito mais história pra contar, né?
Claro.
Esse é um ponto. Segundo ponto, eu já amadureci o suficiente pra que meu discernimento esteja num outro nível, cara. E de novo, não tem nada contra, cara. Você com 30 anos de idade, você pode tomar decisões muito melhores que as minhas, você pode avaliar, mas bicho, você não tem o tempo de estrada que eu tenho. E isso dá diferença, cara. Então, pega o momento que nós estamos vivendo no Brasil agora, essa loucura política. Vai pro Facebook, que é um laboratório fabuloso, né? Cara, as opiniões dos caras de 25, 26, 30 é uma loucura, bicho. Os caras querem botar fogo, chuta tudo. E foda-se. Aí pega um cara, sabe, que já tem mais tempo de vida, olha aquilo e fala, pera um pouquinho, bicho, essa situação eu já vi 10 vezes.
Já passei várias vezes.
Semana passada eu entrei em uma discussão fenomenal com meu sobrinho. Cara, meu sobrinho tem 25 anos de idade, bicho, eu tenho 60. Por causa de política. E o moleque tava. E uma hora eu parei e falei, bicho, ele nem sabe o que ele tá falando. Ele tava fazendo xixi na calça quando o Lula foi eleito a primeira vez. Ele não conhece a história, não sabe de nada. E tá dando um monte de opinião e tá discutindo comigo aqui agora. Que já passei por aquilo e já vi aquilo. O que que eu tô vendo agora? A repetição de coisas que já aconteceram lá atrás. Isso me dá a razão? Não. Eu não tenho razão só por causa disso, né? Eu tô certo, ele tá errado também, não? O que que tá acontecendo? Acontece que eu tenho como avaliar aquilo de um outro jeito e falar, olha, com base em tudo aquilo que eu já vi acontecer, é muito mais provável que aconteça A do que B. Embora você queira que seja B, você esteja lutando para ser o B, que você acha que o mundo utópico é aquele do B, cara, desculpe, o B não vai acontecer. E não é porque eu quero ou não quero, é porque eu já vi isso acontecer 15, 20, 30 vezes antes e nenhuma delas deu certo. E não tem nenhuma razão de que dê agora, porque o mundo não funciona assim, né? Agora, eu quando tinha 25 anos de idade, eu era igual a ele.
Uhum.
Eu pegava fogo igual, cara. Eu queria mais é chutar o pau da barraca, né? Então, essa coisa do discernimento que você botou aí é um negócio interessante. Acho que tem tudo a ver com essa pergunta inicial que você fez aí, né? De que atributos são esses que podem fazer com que o trabalho do Luciano funcione ou deixe de funcionar? E eu vou repetir, não é nada do que o dinheiro compra, né? Pega tudo que o dinheiro compra, olha para aquilo tudo e fala, cara, nada disso que o dinheiro compra explica se tiver algum sucesso no meu trabalho, o sucesso que eu tenha tido. Não é o que o dinheiro compra. O dinheiro compra me dá motivação.
Uhum.
Né? Ele motiva, né? Puta que... Olha que puta estúdio, cara. Me dá vontade de entrar aqui, cara. Tenho vontade de entrar aqui e gravar. Mas, cara, não é isso que vai fazer o negócio ficar legal ou não, sabe? É a outra motivação. Aquela, eu vou entrar aqui para fazer o quê? Para ocupar o tempo da tua vida com alguma coisa que vale a pena e que você, quando terminar de ouvir, falar, puta que pariu, cara. Que ideia legal que esse cara passou pra mim. E bem falado, bem ouvido, com som de primeira, com a qualidade legal. Além Isso. de tudo, é a Disney, bicho. É a Disney. Todo mundo faz animação, mas a animação da Disney é maravilhosa. Por quê? Porque os caras já foram buscar. Pegaram uma história legal pra contar, que é igual a todas as histórias que você já viu na sua vida, e botam em si uma estrutura fantástica. E você fala, bicho, é tão encantador aquilo tudo, que eu acabo fazendo com que aquilo seja irreversível, né? Ou seja, não tem como resistir aquilo. Eu não Entendi. Consigo entrar no cinema e não me emocionar com o filme da Disney, que é feito com todas as técnicas para emocionar. A questão toda que fica no final é o seguinte, que eu terminou o filme e fui embora para casa. Eu mudei alguma coisa com aquilo? Ou me diverti pra... Sabe, Vingadores. Entrei no cinema, que puta que louco. Eu não consigo nem assistir o filme, né? Tanta porrada que tem, já botei na minha cabeça. Eu não vou mais no cinema ver filme que tem herói Muita que porrada. Voa. Uhum. É herói que voa. Se o herói voa, eu não vou mais no cinema, né? Pá, que porradaria, que coisa fantástica. Terminou aquilo muito bem. E aí? Mudou alguma coisa na minha vida? Né? Não sei, mas eu me diverti pra cacete. Legal, parabéns, muito legal. Agora vamos voltar pro dia a dia, né? Então, sabe, pesar essas duas coisas, que eu acho que é o grande lance, né? Sabe, a estrutura que eu tenho, aquilo tudo que o dinheiro pode comprar, e essa minha força interior, pegar um violão, sentar com um banquinho e violão e fazer todo mundo chorar.
Uhum.
Entendeu? Cara, que isso, bicho? Eu não precisei de ter um palco gigantesco, milhões de watts, gritaria, puta banda, nada. É um cara com violão. Então, esse é o grande lance, né? Como é que você traz esse momento mágico que faz com que ele continue mágico, sem estragar com efeitos especiais, com loucura, né? Acho que esse é o lance, é por aí.
Muito bom, muito bom. E de toda a nossa entrevista hoje, nós estamos passando aqui do nosso horário, mas eu gostaria que você fechasse com um aprendizado seu dessa entrevista. O que você aprendeu hoje um pouco mais sobre o Luciano Pires? Qual insight que você tirou hoje?
Ih, cara... O aprendizado que eu diria é esse lance que você botou do discernimento ter aparecido em primeiro plano e como é que o discernimento casa direitinho com o trabalho que eu estou fazendo. A vida inteira eu falei dessa coisa de vou te ajudar a melhorar a tua capacidade de julgamento e decisão. Eu nunca chamei isso de discernimento, então eu acabei de aprender que o termo discernimento tem que aparecer no meu material de marketing, no meu discurso, etc e tal. Ganhei de presente o discernimento. Muito obrigado.
Olha só, que nada. Eu costumo falar, eu aprendi a minha frase de vida, é nada acontece por acaso.
Uhum.
Né? E de tudo que você falou, você comentando sobre essas pessoas, do rapaz de 17 anos, que daqui a 30 anos a menina dele, é justamente isso, né? Nada acontece por acaso. Sim. E aí vai puxar por que ele começou, porque ele era palestrante e porque ele... foi radialista e porque ele queria que todo mundo pudesse ouvir e tivesse esse direito, digamos assim, e quem não só quem tivesse sintonizado no rádio aquele dia, né? E isso aí são as decisões da sua vida que fizeram com que a vida dos outros mudasse, a minha vida e a vida de tantos outros aí, tanto hoje podcasters, pessoas que te ouvem, que doutores, professores e a menina lá de 16 anos, né? Uhum. Que mandou o áudio lá, sim, falando, até com um sotaque, sim, né? Foi muito, muito bonitinho. Falou, pô, ainda tá com sotaque já, né?
Quatro anos, tá? Na Espanha.
Isso, aprendendo, driblou todas as dificuldades dela. Isso é muito legal, né? E eu acho que realmente isso não tem preço pra nós.
Notícias motivadoras.
Então vamos lá, vamos para o quadro nosso agora de notícias motivadoras. Uhum. E o Luciano trouxe uma notícia para nós aqui, vamos ver o que, que ele tem.
O Dunga não é mais treinador da seleção brasileira.
E o que, que isso é bom?
É absolutamente motivador, não importa quem é que vai assumir ali. E por acaso é o Tite.
Certo.
É natural que seja o Tite, tá legal, tá? Por mim não seria, seria um cara de fora, né? Seria o Guardiola ou alguém lá de fora. Mas o que essa notícia pra mim traz de motivadora é a seguinte, cara, é que a pressão popular chega num ponto tão insuportável e o resultado ruim é tão insuportável que alguma coisa tem que mudar no sistema, né? Então, cara, nós apanhamos a Copa do Mundo, nós perdemos por 7-1 dentro de casa, foi a maior vergonha que o Brasil já passou no futebol mundial. De lá pra cá, a gente só se arrebenta, não ganha mais coisa nenhuma, já tava ruim antes e continuou ruim depois, cara.
Né? Isso.
E aí passou a Copa, bom, agora nós vamos botar ordem na casa. E não foi botada ordem na casa, pelo contrário, desmontou a FIFA, a CBF desmontou, mas continua com um bandido à frente da CBF. E esses caras não fizeram nada a não ser buscar um policial e botar o policial para dirigir a seleção brasileira, como se isso fosse suficiente, né? Então, cara, o que é a queda do por que a queda do Dunga é uma notícia boa? Porque ela mostra claramente que esforço, boa vontade, honestidade, bicho, sozinho não resolve nada, cara. Se você não tiver competência junto com isso, esqueça, o resto é só esforço. Que é aquela história da meritocracia, né? Ah, eu sou tão esforçado, cara, eu trabalho tanto, eu entro cedo e saio tarde, e daí, bicho? O que isso significa? Não, eu tenho que ser reconhecido por isso. Não, cara, você só tem que ser reconhecido pelo valor que você agrega às coisas. Então, não me importa se você trabalha 25 horas por dia, ou 8 horas por dia, ou 3 horas por dia. Eu quero saber qual é o resultado desse teu trabalho, né?
Certo.
Então, o Dunga cai porque o Dunga não consegue ter resultados. E mostra que tá falido o sistema, que, de novo, trazer os caras que estão antiquados e não ter humildade de reconhecer que a gente foi nós fomos atropelados, cara.
Que isso.
A gente acabou de... Cara, nós fomos desclassificados num grupo que tinha Haiti, Equador. Vocês estão brincando comigo, cara? O Brasil fica em terceiro lugar no grupo. Isso é o fim da picada, cara. Sabe? Entra aqueles jogadores em campo que não conseguem dar um passe de 3 metros, cara. Um bando de... Os carinha com cabelinho não sei o quê, ganhando 500 pau por mês, reclamando porque joga de quarta e domingo, cara. Porra, bicho, dá vontade de entrar lá e falar, meu, cala com essa merda. Para com isso tudo aqui. O que que houve lá, né? Houve que o dinheiro assumiu proporções tão gigantescas, né? Que as coisas perdem o sentido. Eu tava comentando até com a minha filha. Falei, vem cá, como é que um técnico de um time de futebol que ganha 500 mil por mês, 600 mil por mês,
isso,
que é um caminhão de dinheiro, o Dunga, 900 mil por mês. Como é que esse cara vem dar uma dura no Neymar, que ganha por dia o que o cara ganha por mês, cara? O Neymar ganha 50, 60 milhões por ano. E vai chegar um professor e diz, Neymar, você fez errado, faz assim, essa... Neymar, bicho, vai pra puta que pariu, cara. O Neymar não precisa de mais ninguém. Como é que você motiva um cara desse, né? O dinheiro fez essa coisa toda acontecer. Chegou num ponto tal que não tem mais ordem, cara. Ninguém mais tem medo de não ir pra seleção. Os caras tão cagando muito se vai ou não vai, entendeu? E a seleção virou o quê? Virou aquela... quem são os caras que estão lá? Eu não sei que... Teve até uma piada interessante esses dias que os caras falaram o seguinte. Eu sou capaz de te dar o nome dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal e não te dou os 11 jogadores da seleção brasileira. O Brasil tá mudando ou não tá, né?
Exato.
Então, pra mim, a queda do Dunga é um sinal muito interessante de que De novo, honestidade, esforço, vontade de fazer acontecer, não adianta nada se não tiver competência para ter resultados, né? E para mim isso fica claro. Então fala, bom, e agora o que vai acontecer? Agora entrou o Tite. Né? O Tite tem vontade, ele tem tudo isso. Tem competência? Me parece que em termos de Brasil também tem, né?
Tem.
E se o Tite não der certo também, aí tem que cair toda a estrutura, tem que cair todo mundo que tá lá. Já devia ter caído, já devia ter mudado. Mas eu vi isso com muita...
Pode ser um sinal isso aí.
Eu acho que não vai ser, tá? Eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai acontecer nada. Tem que acontecer um desastre muito maior. O Brasil vai ter que perder, que não ser classificado para a Copa do Mundo pela primeira vez na história. E mesmo assim vai ser difícil acontecer alguma coisa. O que tem que acontecer lá? Tem que ter primeiro humildade. Fala, ele fala, bicho, que foi a humildade que o Tite teve? O Tite saiu do Corinthians, foi embora pra Europa, foi estudar, cara. Foi lá na Europa estudar e voltou pra cá estudando. Então tá aqui, o time que ele tava à frente aqui, o Corinthians, tá uma merda. E você olha em campo e fala de novo, como é que um cara como o Tite pode ter um jogador que erra um passe de 3 metros, né?
Uhum.
Então tem um erro estrutural muito maior aí que acho que precisava vir um cara tipo o Guardiola. Vai ver o Neymar jogando no Barcelona. Vê se tem viadagem. Vê se ele faz viadagem. Faz viadagem?
Não.
Vê se ele é fominha. Vê se o cara não passa as bolas pra todo mundo. Porque o bicho sabe, cara, se ele pisar fora da bola lá, os caras, ele não entra em campo.
Exato.
E não entrar em campo no Barcelona, jogando uma final da Copa da UEFA, etc e tal, é muito pior do que não entrar em campo pelo Brasil. Então se aqui ele caga um monte, bicho, lá tem estrutura, tem responsabilidade, o cara que tá à frente manda e o sujeito tem que obedecer, entendeu? Então, pra mim, essa queda do Dunga pela segunda vez é uma demonstração de que, cara, nós temos que buscar um pouco mais além do que o que o brasileiro acha que tem que ser. Essa história de gente esforçada, tô com o saco na lua, chega, bicho. Eu vou usar um parâmetro que me deram aqui da minha viagem que eu fiz pro Everest, né? Que os caras falam, bicho, tem mais de 100 corpos ao longo do Everest de gente esforçada. Cheio de gente, tudo morto lá no Everest.
Tudo morto.
Tudo morto lá.
Tudo morto.
É por aí, né?
É verdade, é verdade. Eu trouxe aqui uma outra notícia, uma notícia aqui do interior do Rio de Janeiro. Lá a prefeitura de Barra Mansa, ela tinha feito um orçamento para construir uma ponte para a população lá. Não sei se você chegou a ver isso.
Eu vi.
E a obra custaria 270 mil reais. O que, que a população fez? Amigão, vamos juntar o pessoal aqui, vamos fazer uma vaquinha dali, cada um dá um negócio. 100 pessoas se uniram para construir uma ponte de 24 metros que custou 5 mil reais.
Uhum.
50 vezes menos e isso sem aí. Propina, né? E aí é uma coisa, se a população, eu acredito muito nisso, né? A população, ela se unir. A gente vai conseguir coisa boa no nosso país. E
para de esperar, cara. Para de esperar coisa, para de esperar esmola, para de jogar responsabilidade nas costas, sabe? Ah, o governo tem que fazer. Bicho, se ele não faz, faço eu. Eu fui fazer palestras no interior do Mato Grosso, tive contato lá com um grupo de agricultores que, com o saco cheio de esperar, eles se reuniram, fizeram uma cooperativa e fizeram uma estrada. Asfaltaram uma estrada que o governo não fazia. E eu vi as duas estradas, a estrada que o governo fez e a estrada que eles fizeram. A estrada do governo custava 1.200.000 o quilômetro, uma coisa assim, e aqui eles fizeram 350 mil.
Nossa.
Entendeu? E aí, eu posso até questionar essa história da ponte, tá? Você vai falar, ah, com 5 pobres, já a ponte deve ser meia boca, deve ser uma pinguela, vai cair daqui a pouco tempo, vai entrar um engenheiro lá, vai dizer que aquela merda não funciona e que não é assim que faz, porque é impossível fazer uma ponte dessa com 5 mil reais. Eu posso até questionar, né? Mas eu não posso questionar a estrada que eu vi lá, entendeu? Foram profissionais que foram lá e construíram a estrada igual a estrada do governo e custou 4 vezes mais lá, entendeu? Então, cara, dá pra fazer desde que a gente... Agora tem que tirar a bunda da cadeira, tem que
exatamente.
Se mexer, tem que fazer acontecer.
Exatamente. Ótimo. É isso aí. E bom. Com a mensagem de hoje de não ficarmos esperando aqui, inclusive, que é aquela velha questão, você esperar não é ter esperança. Você esperar é ficar parado de braço cruzado. Ter esperança é saber seu objetivo e correr atrás dele. E saber o que o seu objetivo proporciona para as pessoas que estão te ouvindo, que estão te lendo, que estão te vendo, isso é o retorno. Esse é o maior retorno. É o retorno que o Luciano Pires tem com o podcast, com as palestras, com os videocasts e o que nós temos aqui com o nosso podcast também.
E assim então, ao som de O Barquinho, o clássico de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, com o violão de Aderbal Duarte, que vamos saindo de mansinho. E aí, hein? Ficou curioso, hein, com essa história de coaching? Ah, cara, procura um aí que você vai ver que dá diferença, faz diferença. Com o pensativo Lala Moreira na técnica, a exuberante Cissa Camargo na produção e eu, este monte de fraquezas e de forças em permanente luta, Luciano Pires na direção e apresentação.
Estiveram conosco a ouvinte Silvia, a Derbal Duarte e o Paulo Siqueira do CoachCast, que você pode conhecer acessando coachcast.com.br. Os links vão estar no roteiro deste programa. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande também um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do país, é 55 11 964 294746. Também estamos no Telegram com o canal Café Brasil. Olha só, o Café Brasil abriu um negócio chamado Confraria, cara. É ali que se juntam pessoas interessantes e interessadas em trocar ideias, em discutir temas de uma forma que não tem agressão. Você pode dizer o que quiser, ninguém vai te xingar, ninguém vai brigar com você. A gente está a fim de construir alguma coisa positiva e de crescer todo mundo junto. Se você quiser fazer parte, acesse o portal cafebrasil.com.br e clique ali no banner que fala do cérebro tanquinho. Para terminar, da escritora Rick Rogers: a força não vem daquilo que você consegue fazer. Ela vem da superação dos obstáculos que você um dia pensou que não conseguiria vencer.
Café Brasil.
Ajuda-nos.
Adorando-se em seu coração.